surpresa, você não deve imediatamente, até pra, com a intenção de mostrar serviço, dar sugestões sem o conhecimento um pouco mais amplo da organização, é isso?
É o famoso começo de jogo, já que vocês falaram aí da seleção brasileira, eu particularmente aproveitando, inclusive, queria dar pitaco um monte de coisa, viu? Segundo eu sei.
Mas você, o espaço é seu.
É, Gabriel Peck está 99% acertado com o Bahia. Porque o assunto é o Bahia, né? Isso. Quem é Bahia, o assunto é o Bahia. O Brasil é um detalhe. Brincadeira, viu, pessoal? Brincadeira. Torci muito, sofri muito. Mas tem dúvida, assim, o começo de jogo, aquele começo que a gente diz assim, está estudando o adversário. É mais ou menos isso. Você não pode chegar com o pé na porta. Você não pode chegar dando mil opiniões. Você tem que entender como as coisas são. Você tem que entender como as relações funcionam. Você tem que entender, muitas vezes, não só aquele poder do organograma, do crachá hierárquico, mas um poder informal. Pessoas que, muitas vezes, vão se sentir ameaçadas com você. Outras que vão ver você como alguém que vem agregar o grupo, agregar a empresa, a organização. Então, sem dúvida nenhuma, é começar devagar. Devagar não quer dizer que você vai se encostar, que você não vai dar o seu melhor, que você não vai ser proativo. Mas, de uma certa forma, é buscar muito mais ouvir, observar, entender do que ir para ação. A não ser quando o seu líder lhe passa uma missão direta. Ó, João, faça isso, faça aquilo. E mesmo assim, você tem que ter mais cuidado. Pedir orientação. Se tiver alguma dificuldade de colaborador, voltar ao líder.
Bom, e agora em relação às organizações. Do ponto de vista delas, quais são os maiores erros? E como é que a gente pode evitar esses erros aí das organizações?
Olha, o primeiro erro é não fazer uma integração devida. A gente diz muito, tem uma frase famosa que é assim, a contratação leva um dia e a construção do pertencimento leva dias, leva meses, muitas vezes até anos, tá? Então a integração não pode ser algo do tipo caiu de paraquedas, joga lá e começa a trabalhar. Você tem que ter um momento que a pessoa seja acolhida, que ela entenda como é que funciona a empresa, a cultura, a história. Isso precisa ser feito com muito cuidado. Tem empresas que levam um mês, onde o colaborador roda várias áreas, visita unidades diferentes. Então, assim, por quê? Porque dali, muitas vezes, você terá alguém se adaptando rapidamente, entregando o seu melhor. Ou alguém que vai estar cada vez mais seguro. Alguém que, muitas vezes, gera um trauma tão grande no início que, mesmo que ele tenha sucesso na organização, aquele trauma não vai deixar. Eu me lembro um caso de um colaborador de uma empresa que ele disse que ele foi mal recebido no setor e não tinha nem cadeira para ele sentar. Que ele já tinha 15, 20, 30 anos de empresa, me lembro agora o período, mas que aquele trauma marcou muito ele. Ele passa no concurso, entra na empresa e, além de ser mal recebido, isso tem a ver com o papel da empresa, que é a integração. Outra coisa é não deixar o colaborador sozinho. Você vai dizer, como assim sozinho? Pô, ele está perdido, ele não tem relação, ele não tem vínculo, ele não sabe quem é quem. Então, muitas vezes, você precisa ter alguém muito próximo a ele. E, principalmente, Igor, deixar claro expectativas, papéis, responsabilidades e entregas. Mesmo que você faça um plano de ação de curto prazo. Ó, nesses primeiros 30 dias eu espero que você faça isso, faça aquilo. Requer um suporte muito maior no início do trabalho por parte da organização, que às vezes é feito pela área de recursos humanos, às vezes é feito pelo líder direto, às vezes é feito pelos próprios colegas. Então, sem dúvida nenhuma, eu diria a você que, independente de escolhas que podem estar mais acertadas ou não, do perfil do colaborador, do grau de alinhamento cultural, e muitas vezes ele passar muito bem no processo seletivo, mas na hora da entrega isso não acontecer, podem acontecer erros, podem ser comuns. Mas esse momento da empresa, do acolhimento, do suporte, ele é fundamental para que aquele colaborador tenha a chance de dar certo. Por quê? Porque na hora que entra alguém e não dá certo e se torna comum, isso é um custo imenso. Você criou ali uma expectativa, você muitas vezes tirou esse colaborador de outro trabalho. Então tem muitas variáveis aí que podem pesar muito para a empresa ou para o empregado ou para o trabalhador.
Ô Fábio, de uma forma geral, mais alguma dica para o ouvinte aqui da Cardeal?
De uma forma geral é que não se esqueça que depois da contratação é que começa a parte mais importante, que é onde você vai receber o colaborador, que é onde você vai integrar, que é onde você vai dar suporte, onde você vai ver ele atuando, vai ver se ele é mais expansivo, se ele é mais reservado, se ele está mais seguro, se os colegas receberam bem ou não. Então, assim, não adianta você contratar super bem e não dar o suporte devido. Do ponto de vista do colaborador, ele tem que entregar o máximo. Não dá para mim, na primeira semana de trabalho, eu querer sair mais. Pelo contrário, eu, como estagiário, eu trabalhava sábado. Abraço aí do deputado federal Antônio Brito, os meus principais mentores. Eu ia trabalhar sábado. O deputado Antônio Brito, na época, era uma das lideranças lá da Fundação José Silveira. Então, assim, ele não impedia Eu que dizia, vou lá, você vai trabalhar? Vou. Então, assim, dê seu máximo, entregue seu máximo e continue entregando sempre. Mas aquela formação da primeira impressão, essa construção da relação de confiança e do vínculo é fundamental para que você tenha a chance, aí sim, de avançar com mais calma e dar certo.
Fábio, você que é um especialista e tem uma relação bem forte com gerentes de empresa, me diz uma coisa, o que você achou daquele episódio envolvendo uma empresa uma empresa lá em Minas Gerais, onde um supervisor dava chicotada nos subordinados?
Olha, eu não fico alienado, não, mas no interior a coisa é um pouco diferente. Eu, sinceramente, se você tiver acesso à notícia, eu não vi essa notícia. Mas, assim, infelizmente, o Guimarães, ainda temos práticas em grandes empresas da Idade Média, de trabalho escravo. É uma pena dizer isso, mas eu posso te dizer que existem empresas, me parecem muito machistas, muito militares, hierárquicas em excesso, eu estou aqui usando palavras leves. Então, infelizmente, trabalho escravo, no sentido lato, jurídico, é real. E muitas vezes você tem aí versões mais light, mas tão complicadas quanto, que aí surge o assédio moral, assédio sexual, né? Ambientes muito tóxicos. Então a gente fala sobre isso toda segunda-feira, de alguma forma. Então eu não vi esse episódio, mas eu não vou dizer que eu não fico chocado, mas ao mesmo tempo, infelizmente, ainda mesmo com toda a evolução da gestão de pessoas, com toda a evolução da legislação, com toda a evolução das redes sociais e da transparência que a empresa está exposta, isso ainda pode ser lugar comum. Às vezes dá uma chicotada no sentido lato, né? Mas a chicotada em palavras, em tratamento indevido e por aí vai.
É, isso repercutiu por causa do fato dele ser de origem chinesa, né? Aí algumas pessoas disseram, tinha que tolerar porque ele está acostumado com a forma como ele tratava seus subordinados na China. E aí
não, porque os direitos humanos é internacional, mas realmente se tem muito essa noção. Existem países que as condições de trabalho, além das questões legais, elas são vistas de outra forma. Então, por exemplo, quando você começa hoje a falar, né, de riscos psicossociais, etc., muitos dizem assim, a gente fica nessa de proteger o colaborador, esquece de proteger a empresa, esquece de cobrar a produção. E tem discussões grandes, posso trazer isso nos próximos programas, que é a questão de lidar com essas novas gerações, que a gente já tratou aqui também de maneira transversal. Então, tem os dois lados, mas os dois lados são exagerados. Ninguém está falando de passar a mão na cabeça, de que não pode cobrar, que não pode pressionar, né, que a pessoa faz o que quiser, nem pode também trabalhar nessa linha de um tratamento indevido, seja pelo viés dos direitos humanos, seja pelo viés aí das práticas corretas, adequadas, gestão de pessoas.
Verdade, eu vou querer realmente ouvir sua opinião, até porque aqui na Rádio Cardeal, nós, através do repórter André Uzeda, nós trouxemos em primeira mão, coisa que chegou a ser negado e depois ficou exposto. Né? Em primeira mão trouxemos aqui na Cardeal, através do André Uzeda, o repórter, jornalista, nós trouxemos a informação de trabalho escravo lá na BID. Né? Nós trouxemos aqui e realmente terminou depois repercutindo em todos os sites, porque terminou havendo comprovação de que realmente havia trabalho escravo feito com funcionários que vinham de lá da China e ficavam nas empresas terceirizadas aqui da BID. Depois a BID entrou em um acordo com o governo. Na ocasião também chamamos o secretário de Emprego e Renda da Bahia, o Augusto Vasconcelos, que também conversou aqui conosco sobre o assunto. E é bom ouvir uma pessoa como você, que está sempre orientando as empresas, orientando funcionários das empresas. Eu vi recentemente você fazendo mentoria com funcionários, com dirigentes da Prefeitura de Lauro de Freitas. É sempre bom ouvir sua opinião também, viu?
E trazendo um paralelo, viu? Na verdade, eu estava brincando aqui com o funcionário, dizendo a ele, quando você vai para depois do jogo ver os comentários, você tem as duas linhas, né? Tem aquela linha bem passional, Brasil venceu, crescemos, etc. E tem aquela linha que a gente não gosta de ouvir muito. Será que Casemiro fez essa partida toda ou ele é um dos pontos fracos da seleção? Será que a gente tem saída de bola? E por aí vai, né? E comentando. Então, esse é o papel de vocês. Parabenizo vocês aí da Cardeal, em particular o André Uzeda, porque se a gente não fizesse papel de ouvir as partes, às vezes não é nem já jogar denúncia, etc., mas eu ouvir as partes, automaticamente a gente pode estar tendo a ideia de alguém que chega de outro país, de alguém que chega com a força de um multinacional, querendo fazer do jeito que quer, simplesmente porque aqui é Nordeste. Eu já vivi muitas vezes isso, empresas que eram referência no Sul, no Sudeste, quando vinham para o interior da Bahia, queriam quase praticar quase um trabalho escravo. Então, infelizmente, a gente tem que ter muito cuidado, até porque muitas vezes as pessoas têm uma noção equivocada que estão oferecendo um favor ao baianinho para trabalhar. Não é bem assim.
É, o André Uzeda, ele não faz parte aqui da Cardeal, mas ele tinha a notícia, só não tinha o veículo para poder divulgar essa informação, que era bem delicada pela própria relação do governo do estado com a Biedi, né? Mas aí nós trouxemos aqui pro Giro de Notícias e terminou repercutindo na Bahia inteira e até no Brasil, essa informação aí que foi trazida inicialmente pro Zeda e divulgada aqui na Cardeal. Ô Fábio, um abraço para você, melhoras, na segunda-feira espero tê-lo novamente aqui com a gente, viu?
Inteirão. Obrigado para vocês. Boa semana. Obrigada, e fiquem com Deus.
E vamos
trabalhar, né, minha gente? Isso. Pelo amor de Deus, né?
E vamos ficar na expectativa. Da mesma forma que ficamos na expectativa com a pizza e um dia ela
agora
saiu...
Agora é o Pitu.
É o Pitu.
Agora o Pitu, eu vou fazer uma troca. Eu quero ver quem vai cozinhar pra gente comer esse Pitu junto com o Pirão, viu?
Deixa com a gente que a gente vai cozinhar aqui mesmo na rádio. Com
beleza,
vocês.
Valeu. Abraço.
Tchau. Tchau. Vamos lá, 6 horas e 32 minutos. Eu vou pro break e volto daqui a pouquinho, rapidinho.
Cardeal FM, conectada em você.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Luiz Henrique.
6 horas 35 minutos, 6h35. Boa noite, estamos de volta no Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1. Nosso boa noite especial, você que também está acompanhando a gente através do nosso canal do YouTube, nosso muito obrigado. Continue sempre participando com a gente. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou o recolhimento e proibição e proibiu a... Hã? Ah, tá. Proibiu a fabricação, comercialização, distribuição, propaganda e uso de diversos produtos da linha DC Biocosméticos. Eu lembrei disso porque todo dia me chegou um cabelo diferente aqui. Hoje está totalmente preto e liso, tem dia que está caracolado, tem dia que... Qualquer dia ela chega loura.
Camaleão. Ô,
careca.
Camaleão.
Se usar esse DC de oscomia, cosmético, vai ser a
longe. Tô longe.
Rapaz, aí tem que ter cuidado, né? Mas assim, a Anvisa, quando ela faz esse tipo de restrição, ela fala, inclusive, quem é o nome. É a empresa de... Como é que é o nome daquela empresa que fiscaliza os postos de combustível? Daqui da Bahia?
É o Ibametro.
O Ibametro, quando vai lá, que pega o posto com gasolina falsa, com gasolina botando menos do que o valor, a quantidade que você paga e tal, eles não divulgam. Mas olha que a Anvisa, quando ela realmente faz alguma ação desse tipo, ela divulga o nome da empresa, divulga
sim,
tudo.
Divulga mesmo, é verdade.
Diferentemente da Ibametro, que quando pega um malandro roubando a população com combustível adulterado e também com uma quantidade menor do que aquilo que a gente está pagando, não divulga o nome do posto. Não divulga.
Pois é, olha, o governador Jerônimo Rodrigues hoje ele falou sobre o pagamento dos cachês atrasados de artistas, né? Muita gente perguntou para ele sobre as reclamações. São vários artistas que têm ido para as redes sociais para poder dizer que está com cachê atrasado desde o ano passado. Tem gente que diz que tem 2 anos que não recebe. E o governador falou sobre esses cachês atrasados hoje. Vamos ouvir o governador Jerônimo Rodrigues. Vamos lá. Ver a justificativa do governador a respeito desses cachês e a programação que o governo está fazendo para poder pagar.
Pessoal, tenho grande admiração pro Netinho, ele mesmo no vídeo fala disso. Normalmente os cachês, os shows acontecem e depois o pagamento acontece. Planejar para que não fique ninguém, todo mundo sabe da minha responsabilidade com os compromissos de salário, de fornecedores, eu não tenho nenhum problema com isso. Acontecido isso, a gente vai ter que sentar, já sentei, já chamei Sufotu e a Setu para poder arcar com a responsabilidade, a gente poder pagar e vê-los brilhando nas festividades, quanto baquejada e festividades no interior aí.
Então tá aí, agora é aguardar que realmente o governo consiga achar verba para poder resolver essa situação desses artistas.
Fotu, né? E da uma outra empresa, né? As Fotu recentemente saiu uma informação de um escândalo dentro da Fotu.
Sim, sim.
Pelo Tribunal de Contas, alguma coisa assim.
Exato.
4 ou 5 empresas que predominam.
De forma, e também tem a questão do superfaturamento.
Superfaturamento, né? 3 ou 4 empresas apenas que tomam conta do dinheiro todo que roda dentro da Fotu, né? Envolvendo aí ex-dirigentes como o Diogo Medrado e outras pessoas mais, né? Enfim. Alguns empresários aí de um esquema, mas também não vi dar continuidade de falar sobre isso, né? E diz que tem muita gente sem receber dinheiro mesmo. Infelizmente, isso é uma realidade.
Pois é. Olha, o Rui Costa, ex-governador da Bahia, ele que é candidato, pré-candidato ao Senado, ele falou sobre o presidente Lula, que o presidente Lula vai também para a inauguração da pilastra da Ponte Salvador Itaparica. Eu estava até vendo um vídeo. Na realidade, não tem a pilastra pronta. O que tem, já eu vi hoje um vídeo que foi gravado, acho que foi na sexta-feira. Eles construíram uma base de uma pilastra. Uma base, só uma base, não de uma pilastra. Então, essa base da pilastra vai ser inaugurada pelo presidente Lula. O presidente já disse que não vai participar do 2 de julho, exatamente porque, segundo ele, é problema de saúde. Mas as pessoas
sabem. Ele anda de chapéu para tudo quanto é lado.
Mas todo mundo sabe que a questão não é essa.
Foi
a questão
do escândalo envolvendo
Jacques Wagner, né? E o Banco Master, e ele sabe que já vai respingar forte em Rui. É só uma questão do momento certo que a Polícia Federal deverá anunciar também um respingo aí no. Da participação do governador Rui Costa, né? Então, para depois não ter a imagem dele colada de forma atualizada a Rui Costa e a Wagner, ele nem vem. E o que eu acho isso péssimo para o presidente, pelo seguinte, porque Nenhuma unidade da federação dá tanto voto a Lula como a Bahia. Lula é campeão de votação na Bahia. Então, se ele tem na Bahia o estado onde mais tem voto, como é que ele não vai participar do maior evento, né? Desde 2022, 22, 23, 24 e 25?
Com um detalhe, 2 de julho, Salvador é a capital do Brasil.
Isso.
O projeto foi aprovado pelo deputado Léo Prates.
Isso.
E que já oficializa agora.
Pois
a capital do Brasil, Salvador, será no dia 2 de julho.
Todo, a gente não vai ter presidente. Todo ano, 2 de julho, pois é.
E é terrível.
Um dia sem presidente.
E é terrível porque ele vai estar dia 1º.
Sim.
Para poder inaugurar a base da pilastra, mas
vai
não
pro teatro
vai.
Também, teatro, hein? Pessoal Alves, que parte isso, do teatro não isso. Vai ser tudo, não, meu gente.
Exato.
Uma parte vai ser
inaugurada.
Né? Ele vai estar aqui. Mas ficou muito mal contada essa história de que ele não vai participar no dia 2.
Né? Agora, eu acho, você vê o que é a vontade de apresentar algum tipo de resultado em ano eleitoral. Vai ser inaugurado uma base de uma pilastra. Inaugurado. Vai ser inaugurado. Já foi inaugurado e eu acho que amanhã, ou é hoje, ou é amanhã, que o governador vai estar inaugurando o trecho São Joaquim a calçada. São Joaquim a calçada. Já foi inaugurado da calçada até Lobato. Agora vai ser de São Joaquim a calçada.
Do
só
VLT,
que,
né?
Do VLT. Só que vai ser inaugurado, vai ser um passeio com o governador dentro, mas não vai abrir para o público. Não vai abrir para o público, vai ser uma inauguração teste para o governador. E não vai ser aberto para o público. Da estação São Joaquim
ali é tão pertinho,
até a calçada, que vai dar o quê? Que é 400 metros.
É muito
de um lugar para o outro. Vai, pra mesmo assim vai ter a inauguração. Mas, de qualquer forma, o presidente. E vai ter a inauguração do Castro Alves também. É parcial.
Parcial.
Vai ter inauguração parcial. Por que não deixar para poder fazer tudo de uma vez só? Mas por quê? Porque é questão eleitoral, pois nós já inauguramos. Mesmo que você não abra realmente o espaço de forma ampla para a população. Mas de qualquer forma está registrado aí, o presidente virá na
dia 1º.
No dia 1º. Isso, mas não vai participar
dessa atividade,
atividade do dia 2. E aí o Rui Costa falou sobre essa participação de Lula na inauguração da pilastra da ponte. Vamos ouvir o ex-governador Rui Costa.
O Hospital de Alagoinhas, o Hospital Regional, que é uma obra que está no PAC, é uma parceria do governo federal com o Estado, vai inaugurar também a Policlínica de Camaçari, que é a primeira policlínica no país a ficar pronta do novo PAC, e atender o povo de Camaçari, e ele vai acompanhar a fundação, a primeira estaca, da primeiro pilar da ponte Salvador-Itaparica. Ele vai estar presente. À noite ele participa da reinauguração da reforma, da grande reforma do Teatro Castro Alves, participando de um show que vai acontecer na noite do dia 1º.
Pronto. Vai ser, como ele disse aí, vai ser uma pilastra da ponte, né? Um pedaço aí da pilastra da ponte é que vai ser inaugurada na próximo dia 1º, com a presença do presidente da República, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. E o governador, como eu falei, que e inaugurar o trecho do VLT. Vamos ouvir então o Jerônimo falando sobre essa viagem do VLT, que é essa viagem que é do trecho entre São Joaquim até a calçada, até na calçada. Vamos ouvir.
Aqui para comer o mocotó famoso da Feira do São Joaquim, ao lado de Rui, Wagner, Geraldinho, dos deputados, vereadores, lideranças comunitárias. O movimento aqui, coordenado pelo presidente Gago. Bom, depois daqui agora nós estamos utilizando, já fazendo a primeira viagem teste do VLT. Então, agradecer ao presidente Lula, recursos do PAC. Nós estamos saindo aqui da estação São Joaquim, mas esse percurso não vai ser entregue hoje. Esse aqui vai ser feita ainda a parte de urbanização. Dentro dos próximos 3 meses, a urbanização está pronta. E até o final do ano, o trem vai chegar até aqui, que é o tempo que a gente organiza junto com o movimento dos feirantes, fazer um negócio programado, planejado. Aqui que funcionava como estacionamento, vai continuar tendo estacionamento. Nós vamos fazer aqui o acesso para a feira, vamos cuidar de tudo, da segurança das pessoas. Depois as inaugurações continuam, as entregas, nós vamos entregar a urbanização da Santa Luzia, vamos parar, inaugurar e seguir. Depois nós vamos inaugurar a urbanização do Lobato, vamos atravessar a ponte, que já está iluminada de forma cênica, quem está na Ribeira já vai ver essas imagens durante a noite. Atravessando a ponte, a gente vai inaugurar a unidade de beneficiamento de pescado, lá no ponto das sardinhas chamadas. Ali nós teremos uma unidade destinada às marisqueiras, aos pescadores, para que eles ali possam beneficiar em condições adequadas de trabalho, dando conforto e garantia, mas também dando garantia para o produto. Nós vamos ter câmaras frias, dali vão ter chefes de cozinhas capacitando elas para pratos. Então, dali a gente continua fazendo algumas outras entregas e a partir de hoje está inaugurado as viagens testes do VLT. A CTB irá distribuir um informativo sobre horários e cuidados para que as pessoas que queiram passear, que vão estudar, que vão trabalhar, que vão fazer negócio, já possam saber quais são os horários que o VLT rodará de forma gratuita até que a gente possa passar a fase de testes.
Vamos fazer a travessia. Então tá aí, o governador falando, né? E o que chamou a atenção de muita gente é a questão da iluminação cênica, né? Vai ser colocado uma iluminação, você, de qualquer lugar aqui da Baía Todos Santos, você vai ver, você vai ter aquela ilusão de ótica da presença da ponte. À noite. É à noite, você vai visualizar uma ponte.
É um drone, né?
Hein?
Como é que vão fazer isso?
Não sei.
Aí... Tecnicamente não tem nada no céu que segure, né?
Não sei se vão colocar estacas no estacas segurando a iluminação, se vai botar drone fixo, não sei realmente dizer. A Secretaria da Ponte deveria explicar, mas realmente já há algum tempo o governador já vinha falando e agora ele ratificou o que ele já disse anteriormente, que de qualquer lugar da Bahia você vai ter a ilusão de que a ponte está lá. Vai ser através de à noite, a iluminação da ponte vai estar lá.
E quanto vai custar isso?
Não sei. Inclusive é objeto de críticas da oposição, que a oposição diz o seguinte, que já foram gastos cerca de quase R$1 bilhão só com esses detalhezinhos aí relacionados à ponte, estudos, tudo que está sendo feito aí para apresentar da ponte.
Secretarias,
isso. Quase R$1 bilhão já foi gasto pelo governo sobre isso. O governador também aproveitou para por aí, acho que eu já falei, né? Falar sobre a presença do presidente Lula, que a gente estava falando agora há pouco, né? A presença de Lula, que virá aqui dia 1º, esse último aí que eu mandei. O Jerônimo fala sobre a presença de Lula. Vamos ouvir o governador falando sobre a presença do presidente da República aqui.
Amanhã é o que está previsto. Nós vamos a Alagoinhas, iremos cravar a primeira estaca da ponte. Então, portanto, respondendo a você, complementando a resposta, estamos no prazo. A gente estava em fase de mobilização. O prazo colocado no contrato de junho foi mantido. E nós haveremos de contar com a presença do Lula para a primeira estaca da ponte em Veracruz, Itaparica, onde ele irá fazer uma visita, espero que dê tudo certo. E à noite nós entregaremos, devolveremos à cultura brasileira o Teatro da Bahia, o Teatro Castro Alves, totalmente reformado, modernizado e mantido às suas origens. Portanto, um grande evento. O presidente Lula, por motivo de saúde, vocês sabem que ele estão com tratamento e têm usado um chapéu para poder se proteger do sol e de qualquer efeito. Então, ele vai fazer o nosso ato do 2 de julho, no dia 1º, vai celebrar, vai trazer a mensagem para a Bahia. E eu quero muito agradecê-lo por ter se deslocado para a Bahia, vai se deslocar para a Bahia, vai poder conosco fazer essas entregas importantíssimas.
Pronto, é exatamente o que a gente estava falando aqui, né? Como não há pilastra, porque eu vi na imagem de sexta-feira passada. Sexta-feira estava sendo construída uma base, né? Muitos profissionais acompanhando e colocando cimento, botando uma base. Uma base assim, talvez 30 centímetros da areia, né? Acima da areia, uma base. Então dessa base devem construir uma pilastra, como ele falou, né? Uma pilastra, não uma estaca. Vão fincar uma estaca. Não é a pilastra ainda, porque a pilastra realmente é grande. Vão fincar uma estaca e o presidente vai inaugurar essa estaca.
Tá bom. Algumas das linhas de ônibus que haviam sido transferidas temporariamente do subsolo para o piso térreo da Estação da Lapa, em Salvador, retornarão aos seus pontos de origem a partir de hoje. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Mobilidade, a CEMOB, a partir de amanhã, na verdade, para permitir a realização de obras de requalificação na plataforma G da estação. As linhas foram temporariamente remanejadas no dia 21 de maio. Ao longo dos 40 dias de intervenção, sob a supervisão da Superintendência de Conservação e Obras Públicas, a SUCOP, o serviço aos passageiros foi temporariamente mantido nas plataformas A e C. Com a conclusão dos trabalhos, as linhas de transporte coletivo voltam a realizar embarque e desembarque no subsolo da estação. Então, ali no subsolo vai ter Nordeste, IAPI, Palmiúdo, Caixa d'Água, Uruguai, Vila Rui Barbosa, Ribeira, Massaranduba, Barroquinha, Garcia e Barbalho. A CEMOB divulgou a nota oficial afirmando que nos próximos dias continuará a disponibilizar agentes de trânsito e representantes das concessionárias no local para orientar os passageiros e supervisionar o fluxo da operação durante fase de transição.
Uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal terminou com a apreensão de 14 quilos de drogas e 720 ampolas de medicamento emagrecedoras na tarde desta segunda-feira na BR-116, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o material foi encontrado durante a abordagem a um ônibus interestadual que fazia a linha São Paulo-Fortaleza. Os policiais localizaram os produtos divididos em duas bagagens transportadoras no compartimento de carga do veículo. Durante a vistoria, foram apreendidos 14 quilos de entorpecentes, entre maconha e cocaína, além de 720 ampolas de medicamento para emagrecimento, caixas de comprimido, canetas utilizadas para perda de peso e outros medicamentos voltados para tratamento estéticos. Todo o material foi recolhido e encaminhado para a delegacia responsável, onde a ocorrência foi registrada. Até o momento, a Polícia Rodoviária Federal não informou se o proprietário das bagagens foi preso, nem qual seria o destino final da carga apreendida. As investigações continuam para identificar os responsáveis pelo transporte do material ilícito.
Pela Copa do Mundo, a gente estava falando que tem um jogo em andamento, né? Alemanha e Paraguai. O Havertz marcou para a Alemanha, empatando o jogo. Então, Alemanha 1, Paraguai também 1. Lembrar que o jogo está, nesse momento, aos 16 minutos do segundo tempo. Então, tem pelo menos aí mais 29 minutos de jogo. Então, muita emoção daqui para frente com essa partida aí entre Paraguai e Alemanha. Se terminar desse jeito aí, a partida vai para prorrogação.
Pênalti, não é isso?
É, empatando, vai para os pênaltis, né? Se empatar no tempo normal e prorrogação, decisão para os pênaltis. Aí é que é um desespero, né?
O presidente do Vitória, Fábio Mota, confirmou que o clube adotará uma marca própria para a fabricação dos uniformes a partir de 2027. O dirigente afirmou que a decisão já está tomada e explicou que o fator financeiro foi determinante para a escolha, já que o rubro-negro busca arrecadar cerca de 10 milhões entre luvas e adiantamento com a empresa que assumirá a operação. Segundo Mota, grandes fornecedores de material esportivo não atenderam as condições exigidas pelo clube, principalmente com respeito ao pagamento de luvas e a participação nas vendas dos produtos. Ele disse que o Vitória tomou a decisão, ele queria muito que fosse uma dessas aí marcas conhecidas, mas essas marcas não dão luva, que é aquele dinheiro que entra no clube e o Vitória precisa de grana. E tem que ir pelo que seja mais vantajoso para o Vitória, que é manter os 15% de tudo que é vendido. Nenhuma dessas marcas oferece essa condição. Está falando das marcas que normalmente veste aí, o Bahia, o Vitória, o Flamengo, tudo isso. Atual do Vitória, inclusive, hoje, e as demais. Além disso, a empresa precisa dar luva e adiantamento. O Vitória está buscando 10 milhões para os seus caixas entre luva e adiantamento. De acordo com o mandatário rubro-negro, a empresa responsável pela operação da marca própria deverá utilizar inicialmente a marca Nego, usada pelo Leão entre 2021 e 2023. A expectativa é de que a transição seja concluída até dezembro, período em que o clube também organizará a adaptação das lojas e do enxoval. É importante você ter uma marca própria, porque camisas de clube estão muito caras, né? Isso vale para a camisa do Bahia, a camisa do Vitória, a própria seleção. E aí termina aqui, vende-se caro a poucos, porque a grande população no geral termina comprando no pirata, né? Que chamam, né? Agora vem até da Tailândia a primeira linha, né? E sai o dinheiro de comprar uma camisa direto no clube lá, ali na Arena Fonte Nova, você compra três no pirata, dá pra ele, a mulher e o menino.
Aliás, Sala, você falar nisso, né?
Já que não pode ir pro jogo, que a Arena Fonte Nova tá acabando ingresso muito caro.
Falando nisso, né? Eu estava vendo no YouTube uma reportagem lá num shopping lá na cidade de Xangai, né? Xangai, que é a segunda maior cidade da China. E tem um shopping assim maravilhoso. E produtos de primeiríssima qualidade. E tinha camisa da seleção brasileira, da Argentina, da Alemanha. E aí a pessoa chegou e disse assim: olha a qualidade dessa camisa aqui. Você não encontra em lugar nenhum no Brasil essa camisa, porque é uma
qualidade
camisa
é melhor do que a original.
É. Assim, se duvidar, é que a original. Agora, aí sim. E veja quanto custa aqui. Acho que era 38 yuans, equivalente a R$32. Ele disse assim: aí se a gente vai lá em São Paulo, você vai pagar R$100, você vai pagar R$150, R$120 para poder vender aqui a R$180, R$200, dizendo é tailandesa. Por isso que ela é diferenciada. R$32 lá na China.
Eu vi uma da seleção tailandesa, fiquei impressionado com a qualidade da camisa. Fiquei impressionado com a qualidade da camisa. Falei, gente.
Que na realidade ela não é tailandesa. Ela é chinesa.
Ela é chinesa, né?
Aí usa.
Por que usa o nome tailandesa?
Porque o tailandês ele é uma. Na Ásia é uma referência em qualidade de confecção. A Tailândia é um país referência em confecção na Ásia. Então, tudo que é muito bom, que tem qualidade boa, é dito assim, foi feito na Tailândia. Vem de país asiático, mas não é da China. Porque existe aqui, ainda tem gente que tem um preconceito, porque a China hoje mudou completamente,
sim,
né?
Sim, tem muita coisa de qualidade.
Mas tem muita gente que diz assim,
de qualidade.
Antigamente dizia assim, isso aí é material chinês, cara, não. Carro chinês, e nem pensar. Hoje todo mundo quer um carro chinês. Os que estão dominando o mundo, né?
É verdade. Um jovem de 18 anos, identificado como Isaac de Jesus Conceição, foi atingido no rosto por um rojão durante uma guerra de espadas na madrugada desta segunda-feira no bairro de Nova Brasília, em Salvador. O impacto do artefato causou graves lesões e desfigurou o rosto da vítima. Isaac foi socorrido por amigos e encaminhado ao Hospital Geral do Estado, o HGE, onde permanece internado em estado grave. De acordo com informações da Polícia Militar, uma guarnição foi acionada e se deslocou até o bairro de Nova Brasília para conter a prática ilegal. No entanto, com a chegada dos policiais, os participantes da guerra de espadas fugiram em direção à área de mata densa na região e ninguém foi detido no momento. Essa semana nós falamos sobre isso quando nós damos a informação de que um jovem, uma pessoa de 30 e poucos anos, havia morrido É, com essa questão das espadas, a espada explodiu.
27 anos,
parece, né? Foi. E agora, e eu até comentei que aqui em Salvador também tem, por incrível que pareça, muita gente acha que não, mas isso não só no interior, mas Salvador, alguns bairros tem.
Pari, Piripiri,
na Boca do Rio também tem, aqui na Liberdade também tem, e agora eu tô vendo aqui, ó, bairro de Nova Brasília.
Pois é.
Nova Brasília, e terminou aí um rapaz, um jovem de 18 anos, teve o rosto completamente desfigurado por um desses rojões aí atingido da espada.
Valeu. Tá aí, acabou 7 horas em ponta. Acabou.
Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Fica com Deus todo mundo aí. Amanhã a gente está de volta a partir das 18 horas. Boa noite, Yasmin. Boa noite,
Boa noite.
Valeu, boa noite, boa noite. Tchau.
Bora, boa noite.
ZYC 487, Rádio Senado Brasília, FM 91,7 MHz. Em São Luís, 96,9. Em Rio Branco, 100,9. E em Cuiabá, 102,5. Rádio Senado.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 29 de junho de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Apoio a bons pagadores.
Desenrola adimplentes. Permite substituir empréstimos mais caros por financiamentos com juros menores.
A iniciativa busca reduzir o peso das parcelas no orçamento, prevenindo o endividamento. Pablo Mundim.
A ideia é substituir juros de até 12% por juros no máximo de 1,99% ao mês.
E ainda incentivo também para quem está em dia com o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil.
Após se formar, o estudante poderá receber crédito para montar seu próprio negócio.
É o FIES empreendedor. Graziele Bezerra.
O governo do Brasil estima que em um universo de 500 mil beneficiários adimplentes, exista um público potencial imediato entre 50 mil e 125 mil pessoas.
Tem os pagamentos em dia. O Desenrola Adimplentes, lançado nesta segunda-feira pelo presidente Lula, amplia o alcance do programa que já ajudou mais de 7 milhões e meio de famílias na reorganização financeira. Agora, o foco passa a ser quem trabalha na informalidade e mantém as contas em dia, mas enfrenta juros elevados no crédito pessoal. A proposta permite substituir empréstimos mais caros por financiamentos com juros de até 1,99% ao mês, reduzindo o peso das parcelas no orçamento e prevenindo o endividamento, destaca o ministro da Fazenda, Dário Dorigan.
Esse trabalhador, ele vai poder se reorganizar do ponto de vista financeiro. Ele vai poder, inclusive, se ele quiser, tomar crédito dentro desse mesmo patamar, a 1,99% ao mês, tomar um volume de crédito a mais, desde que a prestação total não passe de 90% do que ele tinha antes.
Poderão aderir trabalhadores informais que tenham operações de crédito pessoal de até 15 mil reais, com pelo menos 4 parcelas pagas e no máximo 90 dias de atraso. A ideia é substituir juros de até 12% por juros no máximo de 1,99% ao mês, explica o ministro Dorigan.
A situação atual do trabalhador informal, que paga taxa de juros de 6% a 12% ao mês, nós estamos dizendo, nós vamos te dar uma nova linha para você extinguir essa taxa de juros e essas condições que hoje você é submetido.
O pacote também amplia o uso do FGTS como garantia no crédito consignado privado. A utilização é opcional e vai permitir ao trabalhador formal contratar empréstimos com juros limitados a 1,99% ao mês, reduzindo o custo do crédito e ampliando o acesso a condições mais vantajosas. Segundo o governo, as medidas fortalecem a política de reorganização financeira das famílias brasileiras. A estimativa do Tesouro é aportar cerca de 4 bilhões de reais para atender o novo programa. Reportagem Pablo Mundim.
Os participantes do programa ficam com o CPF bloqueado para apostar em jogos online, as chamadas bets, por um período de 6 meses.
As informações sobre o Desenrola estão no portal gov.br ou nos bancos oficiais Caixa Econômica e Banco do Brasil.
E dentro do programa Desenrola de Implantes, o governo do Brasil desenvolveu também uma linha de crédito voltada para beneficiários do FIES.
Com a novidade, quem mantém as parcelas em dia agora tem um incentivo para abrir ou expandir o próprio negócio com juros mais baixos.
O programa FIES Empreendedor é destinado a profissionais graduados que desejam abrir ou expandir seu próprio negócio, contando com linhas de crédito mais acessíveis. Podem aderir aqueles que pagaram em dia as últimas 36 parcelas do programa, sem histórico de renegociação no período. No caso de pessoa física, com limite de financiamento de até R$80 mil e prazo máximo de pagamento de 60 meses, incluindo até 6 meses de carência. Para pessoa jurídica, com limite de financiamento de até R$180 mil e prazo máximo de pagamento de 96 meses, incluindo até 6 meses de carência. Em uma simulação de empréstimo de R$80 mil em 5 anos, por exemplo, o custo total cai de R$143 mil para R$106 mil, caso o beneficiário seja um estudante do FIES com as contas em dia. Nesse caso, a economia final supera os R$37 mil. Segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, o programa é um estímulo à adimplência.
Se ele seguir pagando em dia, ele vai ter uma linha de crédito que vai ser a menor linha de crédito, com a menor taxa de juros que nós temos para o empreendedorismo no país.
Ainda de acordo com o ministro Dario Durigan, com taxas de juros de 0,87% ao mês, o programa tem uma das melhores linhas de crédito que cabem no bolso de quem está começando a empreender.
O adimplente que seguir pagando em dia vai ter pelo menos R$37 mil de benefício, e é para esse estudante que está querendo deslanchar no seu primeiro negócio que nós estamos abrindo essa linha, dando o estímulo ao bom pagador do FIES.
Para o ministro da Educação, Leonardo Barchini, a linha de crédito dará igualdade de condições aos egressos do ensino superior.
Com essa linha de crédito, nós vamos conseguir dar oportunidade a esse jovem para que ele possa, de fato, empreender. Vão dar um retorno para a sociedade igual os jovens do ProUni, do FIES, do Reúne, da expansão, da lei de cotas.
O governo do Brasil estima que, em um universo de 500 mil beneficiários adimplentes, exista um público potencial imediato entre 50 mil e 125 mil pessoas. Uma parcela expressiva desse grupo já possui CNPJ ativo, o que demonstra uma demanda real por capital de giro para alavancar seus negócios. Reportagem Graziele Bezerra.
E o presidente Lula enviou hoje ao Congresso Nacional projeto de lei complementar que aumenta de forma progressiva o teto de faturamento do MEI, o microempreendedor individual.
A meta é chegar a R$140 mil até 2028 e permitir a contratação de 2 empregados.
Atualmente o teto é de R$81 mil por ano. A medida pode beneficiar 13 milhões de microempreendedores individuais registrados.
Com o aumento, o governo quer fortalecer os pequenos negócios e incentivar a geração de empregos. Quem comentou foi o presidente Lula.
Muito dinheiro na mão de poucos significa pobreza. E quando a gente manda um projeto de lei desse dizendo que pouco dinheiro na mão de muitos é uma distribuição de oportunidade de riqueza. Portanto, eu acho que o Congresso Nacional vai fazer um esforço muito grande, se Deus quiser, e volta a isso o mais rápido possível para que a gente possa favorecer aquelas pessoas que mais precisam de crédito.
O ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Paulo Pereira, destacou as medidas para estimular o MEI.
Vou dizer que é um momento histórico, né, para os microempreendedores individuais do Brasil, quase 10 anos sem aumento, de modo que é uma medida que tem um impacto muito grande, presidente, e que se insere num conjunto de medidas que o senhor tem feito para os empreendedores. Então, em primeiro lugar, as linhas de crédito, que o senhor agora está trabalhando, presidente, para que a gente lance um grande parcelamento para os MEIs, para que eles possam regularizar a sua situação, quer dizer, esses 3 milhões que são MEIs e que hoje tem alguma situação de inadimplência, vão poder regularizar a sua situação. E uma série de outras medidas, como a expansão do Contrata Mais Brasil, a linha de crédito que foi apresentada hoje no Desenrola Empreendedores. Então, só para dizer, um dia histórico, mas inserido num conjunto de esforços do senhor pelos empreendedores brasileiros.
Para ajudar a conter a alta do preço do petróleo, o governo abriu crédito extraordinário de 550 milhões de reais para apoiar a importação do diesel.
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis será responsável pelo repasse aos produtores.
O governo do Brasil abriu um crédito extraordinário de 550 milhões de reais para apoiar a importação de óleo diesel de uso rodoviário. A medida, publicada nesta segunda-feira, 29, destina os recursos ao Ministério de Minas e Energia para viabilizar uma política de subvenção operada pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. A iniciativa tem caráter emergencial e temporário e busca reduzir os efeitos da alta dos preços internacionais do petróleo sobre a economia brasileira. A medida foi criada após o aumento da instabilidade no mercado global, provocado pelo agravamento do conflito geopolítico no Oriente Médio. A ANP será responsável pelo repasse da subvenção aos importadores de diesel, com critérios baseados no volume comercializado e na diferença entre o preço de referência e o valor definido para o produto. Como a despesa não estava prevista no orçamento de 2026, o governo precisou abrir o crédito extraordinário para garantir a execução da política. A medida atende os critérios de urgência e imprevisibilidade previstos na Constituição. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
Em julho, a bandeira tarifária de energia seguirá amarela, indicando a cobrança de taxa adicional sobre as contas de luz no mês.
O anúncio foi feito pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL.
Com isso, os consumidores vão pagar um adicional de R$ 1,88 para cada 100 kWh consumidos.
A bandeira tarifária está amarela desde abril, em razão das condições menos favoráveis para a geração de energia no país.
Em períodos secos, quando a produção das usinas hidrelétricas fica prejudicada e é necessário acionar as termoelétricas, a bandeira pode ficar amarela ou vermelha, patamar 1 ou 2.
Isso porque a geração por usinas térmicas é mais cara, daí a necessidade da taxa adicional sobre o consumo de energia.
O pagamento do segundo lote do imposto de renda será feito amanhã, terça-feira.
É a maior restituição da história em relação ao número de contribuintes contemplados. Serão beneficiadas mais de 9 milhões e 500 mil pessoas.
São 16 bilhões de reais em créditos para 9.585.797 contribuintes. O valor é o mesmo do lote pago anteriormente, o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2026, em 29 de maio deste ano. Segundo a Receita, os valores devidos da maior parte dos declarantes serão quitados já nos dois primeiros lotes de 2026. Esses pagamentos deverão alcançar cerca de 80% do total estimado de restituições do ano. Se somarmos os dois primeiros lotes do ano, serão contemplados 18 milhões e 300 mil contribuintes, com um valor total de 32 bilhões de reais em restituições. A antecipação dos créditos se deu após processamento de milhões de declarações em pouco tempo, beneficiando tanto os contribuintes com prioridade legal quanto aqueles que aderiram às soluções digitais, como a declaração pré-preenchida e o recebimento da restituição via Pix. O crédito bancário será realizado ao longo desta terça-feira. Cerca de 4 bilhões e meio de reais serão destinados a contribuintes com prioridade legal, como idosos acima de 80 anos, idosos entre 60 e 79 anos, pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Para saber se a restituição está disponível, basta acessar gov.br/Receita Federal, clicar em Meu Imposto de Renda e depois em Consultar Minha Restituição. O pagamento é feito somente na conta do titular da declaração.
Daniele Popov para a Voz do Brasil. Equipes de resgate brasileiras já estão na Venezuela apoiando o país.
A Venezuela foi atingida por terremotos na última quarta-feira, deixando mais de 1.700 mortos.
Equipes brasileiras chegaram neste sábado e já atuam principalmente no município de Vargas, no estado de Laguaíra, uma das regiões mais afetadas pelos terremotos. Até agora, foram enviados 4 voos da Força Aérea Brasileira, que levaram mais de 1 tonelada de medicamentos e insumos para atendimento de emergência, um hospital de campanha que já está montado, purificadores de água e equipes de bombeiros, com equipamentos e materiais específicos para ações de apoio a desastres, além de cães farejadores. O porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, primeiro-tenente Henrique Barcelos, explica como o trabalho dessas equipes está sendo feito.
As ações serão concentradas em áreas com edificações colapsadas, onde as equipes vão realizar buscas técnicas, resgate, localização de vítimas, atendimento pré-hospitalar e integração com as autoridades locais por meio dos organismos internacionais.
Os terremotos de magnitude 7,2 e 7,5, seguidos de cerca de 20 réplicas, provocaram desabamentos na capital, Caracas, e outras cidades venezuelanas. As equipes brasileiras também vão trabalhar no reforço a telecomunicações com representantes da Anatel e no transporte e apoio aos desalojados. Reportagem Raquel Mariano. Modernidade nas unidades de terapia intensiva, salvando a vida de mais pacientes.
O Ministério da Saúde inaugurou a primeira UTI inteligente do SUS no Rio de Janeiro.
Entre as novidades, monitoramento mais sofisticado dos pacientes e uso da inteligência artificial para reunir dados e acelerar a tomada de decisões.
A iniciativa faz parte do Agora Tem Especialistas.
Um passo importante rumo à medicina do futuro. A primeira UTI inteligente do SUS foi inaugurada no Hospital Universitário Clemente Fraga Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A novidade utiliza tecnologias de monitoramento contínuo e inteligência artificial para acompanhar em tempo real a evolução dos pacientes. O sistema reúne automaticamente informações dos monitores, identifica sinais precoces de agravamento e auxilia as equipes médicas na tomada de decisões. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a expectativa é aumentar as chances de recuperação dos pacientes.
Se observa mais precocemente sinais de piora ou os sinais de melhora, então com isso você faz a ação, a medicação, a mudança de conduta mais rápido, com isso você salva esse paciente, ele sai mais rápido da UTI, ele saindo mais rápido da UTI, gira mais o leito da UTI, você pode trazer outros pacientes para a UTI, com isso vai reduzindo o tempo de quem está esperando para a UTI e salva vidas dentro da UTI.
A iniciativa faz parte da criação da Rede Nacional de UTIs Inteligentes, que recebeu mais de R$180 milhões em investimentos. Nesta primeira etapa, serão 10 leitos inteligentes em 7 hospitais de referência, espalhados pelo país. Depois, o projeto será ampliado para 280 leitos em 14 UTIs. A entrega faz parte do programa Agora Tem Especialistas do Ministério da Saúde, que busca ampliar e qualificar a assistência no SUS. Em pouco mais de um ano, o programa bateu recorde de cirurgias eletivas, quase 15 milhões de procedimentos. O governo federal também tem levado atendimento móvel por meio de carretas, que oferecem exames e atendimento em diversas especialidades, como ressaltou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Mais de 2.800 municípios brasileiros já tiveram atendimento dessas carretas. Nós vamos chegar a 150 dessas carretas até o final do ano e 81% dos atendimentos são das mulheres, porque a saúde da mulher é prioridade absoluta e as carretas têm ajudado muito na saúde da mulher.
A estratégia também foi responsável pela inclusão de mais de 1,5 milhão de especialistas no atendimento à rede pública do país. Reportagem Luana Karen.
E o Ministério da Saúde incluiu mais uma estratégia para ampliar o acesso a cuidados especializados no Sistema Único de Saúde.
A partir de agora, a infectologia foi incluída no programa Agora Tem Especialistas e faz parte da oferta de cuidados integrados.
A iniciativa tem como objetivo fortalecer a atenção a pessoas vivendo com HIV e ou com AIDS que demandam avaliação diagnóstica e acompanhamento integrado.
Já fazem parte do programa 6 especialidades. São elas: cardiologia, ginecologia, oftalmologia, oncologia, ortopedia e otorrinolaringologia.
Os cuidados integram um conjunto de procedimentos que vão desde consultas, exames e tecnologias de cuidado à condução de agravos específicos de rápida resolução.
Amanhã, dia 30 de junho, é o último dia da campanha de vacinação contra o HPV.
Mesmo após essa data, a vacina vai continuar disponível para a imunização de grupos prioritários.
A vacina protege contra o papilomavírus humano, responsável por diversos tipos de câncer.
O papilomavírus humano, HPV, é a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo. A vacina é segura e fundamental na prevenção de diversos tipos de câncer, como os de colo do útero, vulva, pênis, garganta e pescoço. A advogada Marici Valeta conta que não quer ver o filho correr riscos e o levou para vacinar contra o HPV aos 10 anos de idade.
Primeiro que é uma coisa perigosa, né? Que pode levar a outras doenças bastante perigosas. Além da proteção individual, acho que a gente tem que ter em mente esse efeito coletivo, né? Que é de você interromper um pouco esse ciclo.
A vacina deve ser tomada antes do início da vida sexual. Ela faz parte da rotina do Calendário Nacional para Crianças e Adolescentes de 9 a 14 anos, que tem direito ao imunizante de graça. Outros grupos também têm esse direito. Pessoas vivendo com HIV, pacientes oncológicos, pessoas transplantadas, usuários de profilaxia para o HIV e vítimas de violência sexual. Éder Gatti, diretor do Departamento